Está muito calor aí onde você está. Aqui no Rio de Janeiro, nesses últimos dias, mais uma vez, estamos vivendo a chamada intensa onda de calor. Hoje, no início da tarde, eu precisei ir à rua para resolver algumas questões aqui bem próximo à igreja e o calor é insuportável, né? A impressão que eu tenho é que o sol pinica a gente, ele belisca a gente com o calor que estamos vivendo. Isso me faz ir a situações ainda extremas, em que, por exemplo, pessoas que convivem e que vivem em ambientes ainda mais inóspitos, ainda mais áridos, como desertos, têm de enfrentar o desafio de viverem e sobreviverem a temperaturas elevadíssimas. Esse calor tem me feito pensar na figura do deserto. E por isso eu me dirigi a Mateus 4 para trazer a você algumas reflexões sobre o que nós podemos extrair quando atravessamos desertos. Jesus foi levado, diz o texto, pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, diz o texto literalmente, para ser tentado. Há uma conjectura teológica, hermenêutica, acerca desta atitude, desta maneira como Mateus descreve Jesus sendo conduzido ao deserto para ser tentado. E nós podemos entender isso dentro de uma realidade textual, cultural da época e também o entendimento, não é? De que, sim, Jesus foi para o seu momento de preparo espiritual para enfrentar a vida ministerial que ele teve por cerca de 3 anos até ser levado à cruz. O deserto proporcionou experiências profundas de lapidação, de preparo, em que Jesus foi confrontado com a sua humanidade, no dilema, sendo ele o próprio Deus encarnado, viver ali a realidade humana, viver, sentir no seu próprio corpo o drama da carência, da necessidade, da vontade, e ter que lidar com isso tomando a forma de servo, tomando a forma de homem como foi. Para que hoje eu e você saibamos que é possível. É difícil, é desafiador, mas é possível vencermos o deserto na vida. Mateus capítulo 4 diz assim, a partir do versículo 1. A seguir, ou seja, a seguir o batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado me adorar. Então Jesus lhe respondeu: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. Esse texto vai nos ensinar que nós também, como Jesus, podemos vencer o deserto quando atravessamos aqui na vida. Esse texto sempre me chamou a atenção quando, ao lê-lo, ato contínuo ao batismo, naquilo que sabemos bem, em que no capítulo 3 de Mateus, o Evangelho narra Jesus sendo batizado no momento onde uma manifestação divina, maravilhosa, gloriosa, aquelas pessoas ali presentes veem os céus se abrirem e descer do alto, como que em forma de pomba, o Espírito Santo sobre Jesus, e naquele momento uma voz dos céus é ouvida e esta voz declara: este é o meu filho amado, que me traz muita alegria. Guarde bem isso. Deus diz ao seu filho: você é amado e você tem me dado muita alegria. Capítulo 4 inicia declarando que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ou seja, já havia passado um tempo que, na compreensão bíblica do significado simbólico dos números, nos dá a entender que foi o tempo suficiente para que agora Deus se manifestasse e há uma história a ser compreendida e há uma aplicação da verdade de Deus a ser depreendida em nosso coração. Foi assim com os 40 anos do deserto, foi assim com os 40 dias e 40 noites em que Noé e sua família, junto com os animais, enfrentaram o dilúvio. Nesse sentido, a compreensão desta época pode ser que nem tenha sido exatamente 40 dias. Por que não pensar que sim, foram 40 dias exatamente? Mas é porque, principalmente na compreensão do tempo que o hebreu tinha, todas as vezes que a referência é feita aos 40, 40 anos, 40 dias, 40 semanas, tem uma aplicação direta em revelar que aquele tempo foi o tempo necessário e finalmente suficiente para que agora Deus, então, nos faça compreender uma verdade divina. Então, depois de 40 dias, ou seja, depois de um tempo que revela para nós o momento de Deus agir, diz o texto que Jesus teve fome. E no momento da sua necessidade, então surge o que o texto diz, o tentador. E olha como o tentador, de modo muito ardiloso, muito sutil, se dirige a Jesus, tendo ele agora uma necessidade humana, física, profunda, coloca-o agora em xeque as suas certezas e suas convicções. É assim que a tentação opera na nossa vida. Nos momentos onde sentimos-nos mais vulneráveis, porque estamos lutando contra a vontade e contra a nossa necessidade. A fome, aqui nesse sentido, real, Jesus teve fome, ele precisava se alimentar, estava lidando com um conflito muito presente na nossa existência humana. Por isso eu disse logo no começo que esta tentação foi necessária para que Jesus, o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, tomasse parte desta humanidade de modo tão pleno e tão profundo, sentindo o que nós sentimos, vivendo o que nós vivemos, tomando parte na nossa humanidade quando ele teve fome. Em outros momentos, vamos ver Jesus estando também cansado. No Getsêmani, Jesus tem um acesso de pavor e medo diante da iminência da cruz, o castigo estava por vir, tem consciência do que estava diante dele e ele agoniza naquele jardim, sendo tão humano quanto eu e você somos. Mas a sua resiliência, a sua força e a sua resistência nos mostram que, tanto quanto Jesus venceu, nós também vencemos e nós também venceremos. Tudo isso num paralelo muito preciso de quem Jesus é e o que ele fez por nós, nos faz também sermos confrontados com a nossa realidade humana, das nossas debilidades, das nossas necessidades e da nossa vontade. A fome que Jesus tem foi uma fome real e também nos ajuda a compreender que neste momento há duas forças operando diante do seu momento, da sua realidade. Necessidade e vontade. E é onde o tentador agora começa a operar aquilo que, de alguma maneira, vai nos levar a um processo de que, lentamente, aquela alegria que nutríamos em Deus suficientemente vai se esvaziando. Porque a tentação, gosto de uma definição que li certa vez, de um autor desconhecido, que diz que a tentação é aquele momento onde a alegria que temos em Deus está prestes a se extinguir, e nós, então, buscamos que esta alegria seja colocada nas coisas criadas. No ter e também no sentir. No prazer. Ou seja, suprir a nossa necessidade e a nossa vontade pelos nossos próprios meios. Mas olha como o inimigo se dirige a Jesus. O diabo vai a Jesus e diz assim: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Durante muito tempo, talvez você esteja lendo esse texto sem fazer as devidas conexões. Porque a primeira tentação a que Jesus é colocado não é necessariamente esta tentação diante da sua necessidade e da sua vontade. Não era meramente ele ter vontade de comer e não ter o que comer, e agora o diabo está oferecendo para ele a possibilidade dele comer qualquer coisa. O importante era ele saciar-se. Não é reconhecer que Jesus tem uma necessidade e o diabo dá a ele assim, não, isso não é nada, você pode resolver isso com as suas próprias mãos. Não. Para mim, a primeira tentação é a mais sutil, porque ele coloca no coração, diante dos olhos e do coração de Jesus, uma dúvida. Se você é filho de Deus. Por que as conexões precisam ser feitas? Porque Jesus acabara de ouvir, 40 dias antes, lá no Rio Jordão, tendo algumas testemunhas ao seu lado, uma declaração que desceu do céu. Você é o meu filho amado. E neste momento, o diabo coloca para ele uma dúvida. Você está passando por isso? Você realmente é amado? A primeira tentação a qual nós estamos sujeitos é aquela tentação de tirar do nosso coração a certeza de que o amor de Deus não falha. Porque quando isso desmorona, todas as outras coisas desmoronam junto. É como um efeito em cadeia, e aquele famoso efeito dominó, você aperta o primeiro, e é uma destruição em cadeia que leva tudo junto. É aquela encosta que lá em cima, a primeira pedra rola, e depois ela traz a segunda e a terceira, e de repente surge a avalanche, que fez aquela montanha toda, que parecia tão firme, ruir. Porque começou lá em cima a dúvida, a incerteza. Porque antes mesmo do diabo oferecer a Jesus as possibilidades para suprir-lhe as necessidades e saciar a sua vontade, sutilmente ele coloca no coração de Jesus, diante do coração de Jesus, uma dúvida. Se você é filho de Deus. Porque diante daquilo que acabara de ser ouvido lá no Jordão, numa lógica humana, seria pensar, se Deus me ama, ele não vai me levar para o deserto. Se ele me ama, ele não vai permitir que os meus pés vacilem. Se ele me ama, ele vai me segurar com todas as forças. Note que todas as outras tentações, tanto a do pão, quanto a do lançar-se do pináculo do templo, quanto de prostrar-se diante de Satanás, todo o processo é, na verdade, dizer, você não é amado por Deus, ele te abandonou, então você precisa trocá-lo por qualquer outra coisa. A partir daí, então, a melhor definição acerca do que seja uma tentação na vida de alguém é qualquer experiência, qualquer possibilidade que na sua vida tome o lugar de Deus, porque você, em algum momento, deixou de confiar e descansar no Senhor. É por isso que a tentação nos leva, muitas vezes, não só ao desvio trágico, drástico, de afastar-se da palavra, afastar-se da comunidade de fé, afastar-se da própria fé que você tem. Não. Muitas vezes a tentação nos leva, por exemplo, a apegarmos-nos às nossas dores. Fazer do nosso sofrimento o nosso ídolo. Num senso de autocomiseração, num choro constante, numa tristeza que nunca se cura, que nunca se vence. Porque em algum momento nós permitimos que a alegria suficiente no Senhor fosse substituída por aquilo que nós estamos sentindo falta. Por alguma coisa, ou até mesmo por alguém que não está mais aqui, que me abandonou, que me traiu, que me frustrou, que me machucou. Então eu me apego a esse sentimento, eu me apego a esta emoção, faço dela agora a razão da minha vida em busca de vingança, em busca de prazer, em busca de ganância e tantas coisas que vão colocando diante dos nossos olhos a possibilidade de nos afastarmos, de nos substituirmos Deus, porque tudo começou naquele momento onde, pelo que estamos vivendo, colocamos em dúvida, será que Deus me ama? E a pergunta que normalmente vem depois, se ele me ama, por que isso está acontecendo? esta expressão, esta manifestação tem a sua fonte, a sua origem no tentador. Porque um pouco antes, Jesus havia ouvido do céu: você é o meu filho amado. E agora o diabo olha para o cenário e fala assim: filho amado, olha onde você está. Filho amado, olha o que você está sentindo. Filho amado, olha o que você não tem. E se Jesus sucumbisse à tentação, ele sim teria poder para transformar as pedras em pães. Ele teria poder de lançar-se do pináculo do templo e ser salvo pelos anjos. Ele poderia sim, mas ele sabia que não era isso o propósito de Deus para a sua vida. Porque naquele momento o propósito de Deus para a vida de Jesus era aprender a depender dele. E nos ensinar que a dependência de Deus é mais que suficiente para termos tudo o que precisarmos. E no final, o texto vai dizer que, ao resistir o tentador pela terceira vez, Jesus tem os anjos à sua volta, suprindo-lhe o suprimento que vem do alto, reforçando e reafirmando: Deus nunca o desamparou. Meu amado, minha amada, que nesta noite você tenha compreendido que toda tentação começa na fragilidade da dúvida, na vulnerabilidade das nossas incertezas, em que nós, algumas vezes até veladamente, talvez até numa roupagem religiosa de comiseração, vamos dizer: por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? E junto com esta pergunta, nós acrescentamos uma dúvida: o que aconteceu com o teu amor por mim? Mas nós vivemos a certeza de que nada muda o amor de Deus por nós. Por isso que, se quisermos de fato vencer a tentação, precisamos logo de cara não duvidar do amor de Deus por nós. Ele nos ama. E nada muda o amor dele por nós. Porque se em algum momento pairar diante dos nossos olhos e à frente do nosso coração esta pergunta: o que você está fazendo que não vê o amor de Deus? Responda com certeza e convicção: ele me ama e nada muda isso. Então venceremos o deserto, seja ele qual for, os desertos na vida, na certeza, na convicção de que nós somos amados do Pai. Pai querido, completa esta palavra no coração de todos aqueles que participam conosco, que ouvem agora ao vivo ou que ouvirão em outro momento esta mensagem, que chegue ao coração daqueles que precisam. E que, começando pelo meu coração, possamos resistir e vencer as tentações, firmes e convictos de que o teu amor por nós não muda, não falha, e as circunstâncias não podem alterar e determinar nada além daquilo que tu queres, de quem tu és. Em nome de Jesus, cuida do nosso coração, fortalece-nos, e que todos nós tenhamos a certeza inabalável de que nós somos filhos amados por ti. Em nome de Jesus, amém.